Alô!
Alô, alô, alô!
Como é que vocês estão? Então, como é que foi a tua semana?
Foi boa, intensa como sempre.
Uhul.
Cheia de ansiedade e de coisas feitas, portanto. Mas feliz.
Coisas feitas. Pronto, isso é que importa. E houve uma coisa que a gente fez em dias diferentes, mas...
Sim, vimos o filme da King Woman. Tem de ver, obrigatório ir ver.
Obrigatório ir ver no cinema.
Sim, por favor, vão.
Que é para esfregar na cara toda a gente. Que aquele filme rendeu bué bilhetes.
Espero bem que sim.
Porque, com muita vergonha minha, esse filme só está aqui nos cinemas nós do Algarve, só está em Lolé. Faro e Tavira não foi.
Pois, pronto. O que será?
Nós não vamos ter spoilers, mas...
temos uma teoria.
Epá, antes de ir o filme já pensava que era isso e depois... pronto,
sim,
enfim.
Olha,
mas vão ver
vale
que
está
assim
pena.
Uma coisa... Se a Viola Davis não ganhar nenhum Oscar agora... Este filme tem que ganhar Oscars,
sim,
mas pronto.
Não, é brutal, os anos que representa, como representa, as atrizes são assim, tipo...
E é baseado numa história que aconteceu mesmo.
Exatamente,
e,
portanto...
Tipo, yeah.
Mas já está a haver controvérsia no filme.
Em relação... Ah, agora não podes dizer o quê? Ou podes?
Posso dizer que é sobre terem alterado a história para favorecer um dos lados. Só que é assim,
okay.
Pessoal, todos os filmes... Todos os filmes,
qual
vocês veem...
Espera, qual lado?
Não vou dizer.
É para perceber...
Para favorecer o lado do bem. Bah, quase como se tivessem alterado para criar o bom e o mau.
Ah, ok. A sério?
Sim.
A sério?
Sim.
E acho
não,
que...
Mas deixa-me dizer
muito...
isto. Deixa-me dizer isto. Deixa-me dizer isto.
Sim.
Todos os filmes que nós vemos, todos baseados em fatos históricos, são sempre alterados. Não há nenhum filme que seja 100% real. São sempre alterados para criar uma história interessante, para criar uma história comovente. Mas o que importa ali, o que importa no filme, é real. Portanto, foi o que aconteceu. O que realmente importa, as lições que tiramos dali, realmente aconteceu. Portanto,
ou pior,
não venham com essa história.
E havia situações em que era pior.
Sim,
do tipo,
sim, mas também...
Se calhar não naquela história em específico, mas... enfim, ok, isto de falar em código...
Pois, vejam um filme para perceberem o que estamos aqui a falar.
Ainda nós já fazemos um episódio extra de spoiler e falamos sobre o filme à vontade.
Sim.
Então, assim, o pessoal depois de ver pode ouvir.
Se quiserem que a gente veja alguma coisa e dê a nossa opinião sobre um filme, sobre uma série, sobre qualquer coisa...
A gente estamos aqui para dar opiniões.
Falem, porque nós adoramos dar opiniões.
Ok, nem
desculpa.
O microfone vai conseguir...
Eu entusiasmei-me. Sorry,
não,
isso não distorceu.
Faz mal. O que é bom é a gente entusiasmar-se.
Exatamente. Pronto.
Então,
agora...
E como estava a falar ao Peter, que vocês já falámos na semana passada.
Sim!
Que lá temos uma vez por mês um episódio exclusivo ou um vídeo gravado de um episódio que gravámos. Vamos ter áudios. Vocês podem enviar áudios para incluirmos em certos episódios ou participar nos episódios de outras maneiras. Vamos ter imagens e fotos exclusivas relativas também ao que falamos aqui no podcast.
Sim.
Ainda recebem uma mensagem fofinha de nós.
Sim.
Quanto jantares a nós, portanto.
Só dizer que o que pusemos lá neste mês foi o episódio menos um é muito rápido.
Exato.
Ou seja, o episódio que nós gravamos para experimentar fazermos o podcast. Ou seja, é um episódio. Nós mesmo lá dizemos.
Antes de todos os episódios.
Nós lá falamos para um público fictício porque achávamos que nunca iria sair. E aqui eu falo sobre nós, falo sobre... É engraçado, por acaso foi muito giro ter uma gravação do ano atrás sobre a gente.
É assim, a gente meteu aquilo assim.
Sim,
tipo,
mas eu já ouvi.
Sim, mas não nos pudemos acortar nada nem nada.
Não,
foi tipo
não.
Mesmo de início ao fim.
Então,
acho que estava fixe.
Sim.
E temos ainda outra coisa que nós temos esquecido de anunciar. Tipo, há bué de tempo.
Oh,
pá,
é verdade.
Que vai haver no Festival Pods, não sei se conhecem, é o festival de podcast.
Sim.
E vai haver prémios e assim. E há o prémio do público. Se vocês gostam muito de nós, podem ir lá.
Claro que gostam.
E podem votar. Podem ir votar. Têm que pôr o nosso nome. Portanto, vão a pods.pt/votar, ou pods.pt, depois onde dar lá. Depois está aqui vão ver um botão verde enorme a dizer votar, e depois têm que colocar o nome do podcast, Vocês colocam o nome do podcast. Sim. Depois, tem é assim, ter pelo menos o primeiro ano, porque tem que fazer uma conta básica para verificar que não são robôs, está bem?
Sim,
mas é a conta simples.
A conta, mas não é uma conta online, é uma
não,
conta
é tipo
de matemática.
5 mais 4, igual...
Sim, é que eu preciso fazer uma conta para votar.
Ok, exato. Não, tem mesmo que fazer conta de matemática para verificarem que vocês não são robôs. Prontos, é isso. Então, este episódio é sobre o cancro da mama, porque estamos no mês da prevenção do cancro da mama.
Exatamente.
Temos um convidado excelente, não há pessoa melhor.
E a quem agradecemos imenso.
E agradecemos,
foi
sim.
Espetacular.
Eu aprendi imenso.
Olha, é assim, se vocês acham que isto é só para mulheres, estão muito enganados.
Ai, não, é
muito para enganados. Primeiro falamos também na parte dos homens. E depois, é importantíssimo os homens também saberem
Exato.
Bem e perceberem o que é, como se previne, etc.
E mesmo para todos nós, pronto, as mulheres têm mais probabilidade de vir a desenvolver cancro da mama, vamos falar isso no podcast, mas a questão que eu estou aqui a querer dizer é, todos vocês também conhecem mulheres...
Sim,
e
sim.
Que podem dar dicas e conselhos a elas, e mesmo para vocês, se são homens, estão a ouvir, também é importante. É importante para todos, para todas as pessoas que têm a mama, desenvolvida ou não. Tipo, mais desenvolvida
sim.
Que mais mulher ou não.
Exatamente,
pronto,
portanto
para
é toda a gente.
Então é isso.
Sim, olha, eu espero que gostem tanto como eu adorei.
Bem-vindos ao episódio 31.
Yeah, bem-vindos!
E vamos ao jingle!
Bora!
Deixa-me. O mês de outubro é o mês da sensibilização do cancro da mama. E hoje temos connosco o Luís Silva para falar connosco sobre isso. Ele é médico radiologista dedicado às áreas da cabeça e pescoço e mama. Portanto, faz as mamografias e biópsias quando são necessárias, para além também de outros exames, claro. É um dos médicos da região do Algarve que participa no programa de rastreio do cancro da mama. Então, Luís, como é que estás?
Olá, tudo bem? Muito obrigado pelo convite.
E obrigada por teres
aceito.
Então, é um obrigado. Prazer estar aqui contigo.
Não, obrigado, meu. O prazer é meu.
Ok, então, para começar, o que é que te fez chegar a esta área da medicina? O que é que te chamou a atenção?
Bom, eu tive sempre um início quando entrei em medicina. Qual, no futuro, qual a especialidade a seguir?
Uhum.
E passei por várias cadeiras, várias especialidades. E depois passei pela radiologia e vi, isto até é interessante. E o que me chamou a atenção foi quando vi a fazerem biópsias. E eu, fazer biópsias? Eles fazem parte de intervenção mesmo? Ah,
yeah.
É mesmo esta área.
Ok.
Pronto. E por isso tive o bichinho a vontade de entrar em radiologia.
Uhum.
E depois de entrar em radiologia, radiologia é um mundo enorme.
Yeah.
Pronto.
Yeah.
Ok.
Muito vasto. Muitas áreas, muitas coisas diferentes. Por isso, ao longo dos 5 anos, que é o tempo de durar a especialidade, nós tentamos diferenciar alguma área, saber mais alguma coisa.
Uhum.
Pronto, e eu durante o entrado passei pelo estágio de cabeça e pescoço e estudei, comecei a gostar da área. E depois também passei pelo estágio de mama e pensei, isto é giro também.
Yeah.
E depois também tinha a parte de intervenção, que eu gostava de fazer as biópsias, colocar clipes e arpões, algumas pecinhas também nas mamas e nas lesões.
Ok.
E achei-se muito interessante e pronto, e segui essa área. E foi giro.
Olha, ainda bem que há pessoas que Sim. acham essas coisas interessantes.
Exato.
Pronto, vocês já ouvirem falar assim, arpões e clipes, não sei o quê, parece assim uma coisa tipo
Sim.
esquisitas de ET.
Tipo, clipes estão até nas folhas.
Pronto, também é mamas.
Ok, ok, ok.
Okay. E como é que é, imagino, porque tu tens algum contacto com os utentes, né?
Uhum.
Estavas mesmo ali na parte interventiva
Sim.
também, assim. E como é que é em termos psicológicos gerir? É alguma questão ou geres bem? É tranquilo?
Não, é gerir bem porque tu tens de saber abstrair um bocadinho das coisas. Não
exato.
Dás maluca também.
Pois, exato.
Tens de saber desligar um bocado.
Uhum.
Depois eu também, quando estou com as mulheres, com as senhoras, eu também tento perceber mais ou menos o feedback delas. Ver como é que elas estão o estado de espírito.
Exato.
E com isso jogo um bocado com o estado de espírito delas. Já pode ser mais brincalhão, menos brincalhão, um bocadinho mais sério. E pronto, sempre que se levar as coisas um ânimo um bocadinho mais leve, brincar um bocadinho com elas, que é para tentar aliviar o ambiente e ficar assim uma coisa mais relaxada, que é para elas se abstrair também um bocado às vezes do que lhes está a acontecer. Por exemplo, se eu tiver uma biópsia, uma coisa mais interventiva, pronto, que elas ficam sempre assustadas. Claro. Nós, a equipa, tenta brincar um bocadinho com elas, falar com elas, distraí-las. Que é para... E depois elas chegam ao final e dizem: ah, já está, é só isto.
Porque a biópsia faz então quando já existe alguma...
Quando existe alguma suspeita.
Que pode ser uma coisa simples ou não, né?
Pode ser uma coisa simples.
Exato.
No outro dia tive uma senhora que fiz o estudo mamário, mamografia e eco, e eu olhei para a queixa que ela tinha, que saía ali uns nódulos, e disse-lhe: olha, isto eu acho mesmo que foi da pancada que você deu. Isto são uns pequenos hematomas que foram cá no pecado, acho que isso não é nada. Mas se quiser fazer uma biópsia mesmo, você ficar descansada com a cabeça no lugar. E ela: sim, sim, vamos fazer a biópsia. E pronto. E eu já sabia que aquilo não era nada, e depois o resultado era que não era mesmo nada.
Mas
há outros casos em que, pronto, aquilo nós olhamos e achamos: ah, isto é mesmo maligno. Mas pronto, tentamos não dizer logo às senhoras para elas não ficarem assustadas, muito ansiosas.
Epá, ainda bem que falo isso, porque eu conheço uma pessoa que o médico ainda não sabia, só estava desconfiado que poderia ser. Assustou essa pessoa, disse que provavelmente era e não sei o que, essa pessoa ficou super assustada. Depois, afinal, felizmente foi fazer a biópsia, acho que fez mesmo, chegou a essa fase de fazer mesmo a biópsia e não era nada. Mas a gente achou que raio de médico foi este, porque a pessoa andou ali mesmo.
Mas imagina que ele se calhar até. Não sei, não estou aqui a defender, mas será que ele até podia ter desconfiado que era maligno para a pessoa ir-se.
É pá, pois.
Não sei, né? Isto para mim seria. É uma das.
Isso depende um bocado do feedback, porque há muitas mulheres que entram em fase de negação e não querem fazer nada.
Pois.
Quando eu vejo que são assim, eu tento assustá-las mesmo um bocado para ver se elas fazem, okay, querem e aceitam.
Ok, ok. Para a proteção delas próprias.
Há outras que eu passo paninhos quentes e faço
o
que faço.
É, saber ler quem está à nossa frente para saber como falar. Isso é muito interessante.
Pronto, e difícil, pá, porque nunca seria médico. E uma das razões é esta também, de lidar com pessoas. Né?
Mas é coisa que tu aprendes mesmo.
Pois.
Do dia a dia. Que vai tendo treino.
Torna-se normal, claro que com respeito, mas um hábito, não é?
Sim.
É, pois, conforme vais lidando, vais sabendo como fazer as situações. Yeah, nice. Então, é assim, eu sei que durante o Covid houveram muitos exames que não dava para as pessoas fazerem, que foram adiados, porque sei lá, parecia que só o Covid existia também.
Sim. Sim.
Tipo, pronto. E tu sentiste isso nesta área? Mamografias.
Senti, no caso do programa de rastreio, o rastreio teve parado.
Ok.
Aquela carrinha que vai aos centros de saúde, fazer as mamografias, os senhores vão lá, isso é mesmo parado. E pronto, e ainda agora estamos a tentar recuperar esse atraso.
Pois.
O que eu acho é que, na minha opinião, a gente não vai recuperar nunca esse atraso. Esse mesmo. Por isso é passar para a frente.
Exato.
E continuar. Pronto.
É voltar a fazer o trabalho e pronto.
Sim, continuar a partir dali e pronto, aquilo que escapou, escapou, o que se conseguir apanhar, apanha-se.
Porque depois nunca se consegue atualizar, não é?
Sim.
Por isso.
Mas eu, durante vários meses, que as pessoas também tiveram medo e receio, em ir ao médico, pensar: ah, se for ao médico, lá me deixou gente, vou apanhar Covid. Então não vou lá.
Pois.
Pronto, então vão adiando e vão adiando. Pronto, e no caso da mama, infelizmente já é muito raro nós vermos pessoas com tumores enormes, só que há muitas que entram em negação e nunca vão ao médico. Se aparecem no médico, até por outra razão qualquer, e aquilo descobre-se, já está super avançado.
É engraçado referir isso, porque eu não é na questão de ir ao médico, mas já há uma coisa que nós vamos fazer, vamos falar mais à frente se calhar, ou podemos saltar, que é a questão da palpação. Quem não sabe o que é palpação, acho que numa breve pesquisa no Google aparecem várias imagens de como se deve fazer, que explicar assim é difícil, não é? No podcast. E eu própria, às vezes eu penso: ai, há muito tempo não faço. Mas depois dá-me aquele receio de fazer, porque parece que se eu fizer, pode ser que encontre alguma coisa. Mas tipo, parece que ter que lidar com a possibilidade de ter é tipo. É estúpido. Porque a palpação é mesmo para detecção precoce, não é?
Sim.
E pronto, e se houver alguma coisa, ser tratável muito mais facilmente, se calhar até sem radioterapia ou...
Depende.
Não sei, depende. Pronto. Depende. Exato. E então, e acho interessante. E não sou a única. Que eu falando com outra pessoa também diz, ah, eu também senti isso. Tipo, e é estúpido, mas achas que há alguma razão
não,
para
há
isto
muitas
acontecer?
Vezes que aparece que estão lá a fazer o seu exame comigo e dizem, ah, eu não faço palpação porque não sei fazer também. E se eu começo a fazer, começo a encontrar coisas e eu não sei se são verdadeiras ou não, por isso eu não faço.
Okay.
Pronto, o que eu digo é, faça a mesma.
Para conhecer,
saber
exato.
O que é e saber, caso no futuro apareça uma coisa nova, saber, isto estava aqui antes.
Exato.
Pronto. Exato. Também já apanho casos que as senhoras dizem, eu senti uma coisa aqui nova que não estava antes. E eu venho fazer a ecografia ou a mamografia e eu vejo que ao final não é nada, é de cima uma área normal. Pode estar um bocadinho mais sensível à parte hormonal.
Uhum.
E pronto, fica um bocadinho mais duro e a mulher sem ali não é nada. Mas pronto, mas ela pelo menos fez a palpação e foi à procura ajuda, foi procurar ajuda.
Uhum.
E soube, ficou descansada que afinal não
pois,
era nada.
Exato, na pior das hipóteses, se não é nada, fez a palpação, pronto, fica
assim,
descansada.
E outras vezes é só um quisto exato. Também que pode ter eventualmente inflamado e aumentou um bocadinho também.
E um pronto. Quisto é uma coisa benigna.
É uma coisa benigna, é só basicamente uma bola de líquido que se pode
okay.
formar por hormonas.
Okay.
Tudo influencia
não tem nada
hormonal.
A ver com cancro.
Não.
Okay.
As pessoas, por exemplo, isso não pode degenerar para cancro. Não.
Okay.
Não degenera para cancro. O que eu digo sempre às senhoras também, não quer dizer que ao lado não possa aparecer um.
Exato.
Mas se aparecer ali ao lado,
podia
aparecer ao lado, como pode aparecer no tecido qualquer da mama.
Yeah.
É pura coincidência.
Pois.
Então, antes de avançarmos mais, consegues explicar assim mais ou menos o que é o cancro da mama? Assim, é complicado, não
é? Porque o cancro é cancro, é um pedaço de tecido que começa a crescer e está ali a mais e começa a se espalhar pelo tecido e começa, digamos, a consumir os nutrientes que tu precisas para sobreviver.
Uhum.
Pronto, e ao espalhar-se vai afetar os outros tecidos e pronto, eventualmente pode levar à morte. E o cancro da mama parece a mama. Existem vários tipos diferentes de cancros da mama.
Okay.
O cancro da mama não é igual para todas as mulheres.
Okay.
E depois dentro, cada tipo de cancro da mama, existem vários subtipos também diferentes. Depois cada subtipo tem alguns tratamentos podem ser semelhantes, outros podem ser diferentes.
Pronto, ok.
Por isso é que vem também sempre fazer biópsia antes para saber que tipo de tratamento é que vais oferecer à pessoa.
Ser o melhor, exato.
Neste caso digo pessoa porque também pode ser um homem.
Exato.
Não esquecer que os homens também podem ter cancro da mama.
Exato,
sim,
exato.
Sim, sim. E já agora, os homens também podem fazer a palpação, certo?
Sim. Sim.
Uhum. E há assim uma regra de quanto em quanto tempo é que se deve fazer?
Não, para aí, que sei lá, uma vez por mês, ou estás a tomar banho e passas a mão.
Sim, no banho.
Quando estás a pôr ou a passar o sabonete ou gel de banho, seja o que for,
uhum.
e sentires.
E também há uma altura do ciclo menstrual, para quem tem a menstruação, né? que deve fazer, né? Porque ali antes da menstruação, normalmente, pode haver algumas alterações, se calhar, devido às hormonas que estavas a falar. Então deve ser a seguir, é isso?
A seguir à menstruação, talvez basicamente no mesmo período que nós dizemos que os senhores devem ser a ressonância mamária, quando têm de fazer? Para entre o 10º e o 14º dia. Do ciclo,
okay.
que é quando tens o nível hormonal assim, mais baixo.
Ok.
Que e não esquecer... dá outras informações devidas às hormonas.
E não esquecer que os ciclos menstruais começam a contar desde o primeiro dia em que começa a menstruação.
Uhum. Mesmo que venha só assim
Sim.
Ok.
Caso, há mulheres que começam a contar quando a menstruação acaba.
Ah, ok.
Não, é quando ela começa.
Primeiro dia
é quando a menstruação começa.
Ok, é a partir daí que se conta.
Sim.
Às vezes eu fico na dúvida que às vezes é tipo uma coisinha tão pequena e tal.
Mas pronto,
mas,
é.
Mas já conta.
Mas já.
Às vezes, se calhar o segundo é que não. Ok, é do primeiro, está certo.
Sim.
Ok. Olha, interessante.
Estávamos a falar dos vários tipos de cancro da mama, né? E segundo sei, não sei, há um tipo que as pessoas têm uma propensão genética para ter cancro da mama. Ou estou a confundir conceitos?
Não, estás a confundir coisas.
Ok.
Pronto, as pessoas podem ter uma propensão genética para desenvolver cancro da mama, mas pode ser qualquer tipo de cancro da mama.
Ok.
Mais ou menos.
É mais ou menos. Como se fosse... Aquele tipo de mama pode mais facilmente...
Se eu tenho esse género, se eu tenho esse género, tenho mais propensão para desenvolver qualquer tipo.
Mais ou menos.
Pronto.
Há aqueles mais frequentes.
Sim.
Sim.
Ok. E há maneira de uma pessoa ir fazer esse teste genético?
Não, isso
Se calhar não compensa também,
não
né?
compensa, porque estás a fazer só por fazer, não. Só se tiveres algum fator de risco, se tiveres alguém de família muito próxima que apareça com um carcinoma de uma idade muito jovem, e seja um parente familiar direto, e caso esse familiar tenha ido fazer o teste e venha positivo,
Pois, exato.
pronto. No caso, pronto, não tens irmãs, mas se tivesse
Pois.
uma irmã próxima que tivesse agora com câncer da mama, fosse fazer o teste, tivesse o teste positivo, também convinha fazer o teste para ver se tinhas esse género.
Exato. E tende, mas já há alguma maneira de prevenir o cancro? Porque se, a cena de fazer o teste seria também útil se desse para prevenir, né? De alguma maneira, mas não. Só atenção, só estar
Sim,
mais atento e
o
vigilante.
prevenir o cancro é como prevenir qualquer outro campo. Não
Pois.
fumar, não beber, estilo de vida saudável. Pronto.
Pois. É viver o
É
mais
igual para todos.
saudável
Sim, menos
possível.
stress.
Ui. Estamos no século XXI,
Pois.
tudo o que tu disseste.
Sim. Menos açúcares. Pronto.
Exato, que tudo tem açúcar, né? Estava
Pois.
bem, dá bocado. Portanto, já falámos que não. Prevenção, pronto.
Não, os exames é mais para detecção precoce.
Exato.
Caso apareça, para acertar quando ainda é mais pequeno, que é mais fácil de tratar. Que não implique uma mastectomia, pode ser só uma cirurgia conservadora, e que possa ainda não estar metastizado, o que
Exato.
implica não ter depois também de realizar quimio, depois também dos tratamentos. Pronto.
Pois, pois.
Então, e as pessoas que fazem mastectomia por outras razões, podem desenvolver cancro da mama ou não?
Não, se é mastectomia, não tem mama.
Não tem qualquer
Ok.
tecido, não é como, por exemplo, os homens podem desenvolver, não é?
O
Mas
quê?
têm algum tecido mamário.
Sim, mas os
Quem
homens.
faz mastectomia não tem tecido mamário,
Mastectomia
portanto.
não tens mama. Ponto.
E não há parcial, por exemplo, só ter a parte
Sim,
da mama.
é cirurgia conservadora.
Ok.
Sim,
Então,
é
cirurgia
isso.
conservadora é só tirar a parte, ok?
Sim, tiras uma
Continua a
parte.
ter.
Podes ou não
Ok.
com reconstrução.
Portanto, além da palpação, para detecção precoce, assim, há algum outro sinal ou sintoma que possamos estar atentos para este tipo de cancro?
Assim, para além de sentir-se tem ali algum alto, algum nódulo, olhar para o mamilo ou para a pele mesmo, ver se existe alguma retração da pele, se a pele vem para dentro, ou se o mamilo começa a vir para dentro, sentes. Há mulheres que os mamilos naturalmente são invertidos, mas pronto, se acha que está mais invertido do que o normal e está muito diferente do outro lado.
Ou se costuma dar para fora e
Está para fora e
começa
de repente começa a vem para dentro e não vem para fora nunca mais. Se começa a notar que a pele está mais vermelha assim e com a pele um bocadinho mais pesada e mais dura e não lhe dói.
E
Pronto,
numa
isso é um sinal.
zona ou na mama toda?
Ou numa zona ou na mama toda.
Pois, pois.
Pronto, e no outro dia vi uma senhora que tinha esses, nós chamamos sinais inflamatórios, tinha a pele mais vermelha, dura e generalizada, a mama, assim. E poderia ser só uma inflamação, mas só que clinicamente a inflamação dói. E
Exato,
a senhora, dor
pois.
não se queixava. Ah, tem sim algum desconforto e tal, mas. E eu.
Pois, pode haver pessoas que esperam que doa, se calhar, e que, como não dói, estão
Pois.
descansadas,
Também já
mas.
apanhei as senhoras que eu perguntei, então porque não veio ao médico mais cedo ver isso? Ah, eu portei a minha filha e meu marido, sim, umas velhotas. E eles perguntaram-me se tu ia, disse que não, mas disseram para deixar de estar.
Pois, então, acho que isso é uma coisa importante, porque eu próprio não
É,
sabia bem,
o cancro
mas
na mama
sem
não dói.
doer,
Pronto,
pois.
não
Sim.
dói. Até às vezes vejo mulheres já com aquilo invade a pele, com úlceras e sangue, não sei o quê, e não dói.
Que cena!
Pois,
Não
pois. Como
dói.
assim?
Não há terminações nervosas da dor para.
São destruídas pelo cancro. Pronto,
Por isso é que
não
não
dói.
dói.
Uma
Isso
inflamação
agora.
dói, um tumor,
Sim.
no caso da mama, não dói.
Mas mesmo chegar a esses pontos assim mais visivelmente avançados, né? E mesmo assim não.
Sim.
Que cena. Portanto, pessoal, estar bem atento. E a não dor também é um sinal.
Sim.
Portanto,
Pode
se
ser,
é
sim.
suposto doer e, né, visivelmente parece que é uma cena para doer e não dói, também
Ah,
pode estar
outro
tudo
sinal,
bem.
por exemplo, se tiver algum corrimento estranho no mamilo, principalmente se for um corrimento acastanhado ou vermelho, de sangue. Pronto, se for assim amarelado, menos mal. Mas se for assim mais para o castanhado ou avermelhado, aí já suspeitar pode haver alguma coisa mais séria.
e falar com o médico, né? O que as pessoas têm a fazer, imagina que eu, olha, eu também posso
Sim,
fazer, né? Sentir.
exatamente, exatamente.
Vou à minha médica de família, né? E falo, exponho a situação, ou vou diretamente ao. Não, é
Não,
através
vais
do.
ao médico de família ou outro médico assistente.
Pronto,
Pronto.
a falar da
Expões
situação.
a situação e depois observa-te, vê como é que está.
Depois encaminha.
E depois pede os exames. Mamografia e eco. Os homens também fazem mamografia. As pessoas também, essas, os homens também fazem mamografia. Está bem?
É um exame que faz um bocado de confusão,
Sim.
mas é necessário, pessoal.
Olha,
Não, não
acho que
vamos
há um
deixar.
mito que gostava de perceber, porque há quem diga que, ou dão a entender que o próprio, porque parece que é um pouco espalmar a mama, não
Sim.
é?
Sim.
Que pode aumentar caso tenha já alguma coisa. Pois, ok. Porque há pessoas que têm medo também por causa desse
Sim,
tipo
dá
de.
impressão.
Já se sabe que há pessoas que têm propensão genética maior para isso, têm maior possibilidade da radiação da mamografia. A mamografia é um exame com
Ok.
radiação.
Pois,
Ok,
pois,
mas com
pois.
qualquer outro exame com
Um
radiação que a
raio-x.
pessoa. Pois,
Pronto.
exato.
Raio-x normal, raio-x tórax, também tem radiação. Pronto. E tem maior propensão à radiação, mas depois tens de ponderar o risco-benefício.
Exato.
Pois, exatamente.
Pronto, ou até estar mais cedo, ou não fazer nada para aquilo aparecer e nem
E
dás por
depois,
isso.
exatamente, exatamente.
Pois,
E
pois.
as pessoas que têm a propensão genética, que sabem que têm essa propensão genética, fazem exames mais regularmente?
Sim.
Ou sim, pois.
Pelo menos uma vez por ano. Alguns têm risco muito elevado. O seu rastreio, para além de incluir mamografia e ecografia mamária, também inclui a ressonância magnética mamária.
Pois.
Pronto, vão intercalando, coisa uma outra.
Que é para manter ali a vigilância
Até porque
apertada.
a ressonância vê, tem uma grande sensibilidade a detectar lesões, caso apareça uma ressonância detecta logo. Mas isso não exclui fazer a mamografia, porque às vezes a mamografia também vê-se alguns tumores que aparecem como microcalcificações, assim, pleomórficas, com diferentes formas, diferentes tamanhos, que isso vê-se na mamografia. A ressonância também pode apanhar lá algum realce nessa zona, mas às vezes o realce é inferior ao tamanho das microcalcificações, ou vice-versa.
E pode não
Pronto.
se.
Por isso são exames que se complementam.
Exato.
E como,
Pronto.
tal como a ecografia também complementa a mamografia e vice-versa. Todos os exames complementam-se entre si,
Por
com
alguma
informações
razão
diferentes.
fazem-se os vários, né?
Sim.
Que é mesmo para
Geralmente
estar
nas
certinho.
carrinhas do rastreio, como é rastreio puro e duro, é só mamografia, porque ele também tem a ver com relação ao custo-benefício. É um exame relativamente barato, rápido e simples e fácil de fazer, e é isso que se quer num rastreio, para conseguir chegar ao maior número de pessoas. Se já tiveres a incluir a ecografia, vais estar a gastar mais tempo e sim vais chegar a menos pessoas.
Exato.
Pronto.
Ok.
Mas
Bom,
depois, a
desculpa.
mamografia também tem as suas limitações. Isso todos nós sabemos que isso está mais que estudado. A mamografia não vê a mama toda. Há partes da mama que são invisíveis para a mamografia.
Ok, mas que a palpação pode
Há palpação e eco se encontra.
complementar.
Já tive senhoras em que detectei um cancro na ecografia. Na mamografia não via nada. Porque sabia que a mamografia não estava a conseguir apanhar aquela zona.
Isso tem a ver com a forma da mama ou.
Não, lesões assim muito inferiores, no
Ok,
sul,
muito.
inferior mamário, ou muito
Ok.
externas ou muito internas, a mamografia não apanha. E
Ok.
depois até pedi à técnica para fazer uma mamografia rodando um bocadinho a mama, para tentar puxar mais aquela zona, e mesmo
Pois.
assim não chegava lá.
Pois.
Pronto.
Nesse caso, por exemplo, faria-se uma biopsia.
Fiz a ecografia, tentei aquilo, fiz a biópsia e comprovou que era um cancro. Pronto.
Pois. Então, resumindo e concluindo, sinais ao pessoal estar atento é fazer a palpação, né?
Sim.
Pronto. Observar o mamilo, a cor da pele, se está avermelhada e se não tem dor ainda mais
E também
alarmante, não é?
a pele repuxada.
A pele
Sim.
repuxada, e
Ou um corrimento.
o corrimento que, principalmente se for acastanhado ou avermelhado, ainda pior.
E se for só numa mama?
Ok.
Se for nas duas,
Sim,
geralmente é uma
na
coisa
pele.
hormonal. Pronto,
Ok,
porque é
ok, ok.
raríssimo teres. Já acontece, é
Sim.
possível teres cancro nas duas. Mas é
Ok.
bem mais raro.
Pois, pois,
Preciso
pois.
ser o totoluto assim invertido,
Sim,
né?
já vi umas
Sim.
senhoras que sim, têm nas duas, mas
Coitado.
pronto.
Ok.
Pois, quem
Mas
tem
pronto.
propensão, depois, né, mais facilmente. Né, porque há pessoas geneticamente que podem ter mais, pode
Sim, pois,
acontecer.
exato. Há assim mais algum sinal ou sintoma que, assim, de repente.
Também às vezes a nível da axila, se notarem tem ali algum nódulo ou alguma coisa nova, também convém ir ver.
Então, que a palpação debaixo. deve ir até à axila,
Sim,
certo?
sim.
Ah, ok. Olha, não
Exato.
fazia ideia.
Sim, até mesmo à axila.
Então,
Pode ser só um gânglio inflamado por um pelo encravado da depilação, ou
Pois.
dependendo da depilação que faças, pode dar alguma inflamação na axila e nos gânglios, pode ser só um gânglio inflamado. Ou mesmo, ouvi muitas senhoras que se assustaram após a vacina do Covid.
Porque criava alguns nódulos.
Porque dá. Os nódulos são normais, é a vacina a funcionar, a trabalhar. Que é
Ok.
criar,
Olha.
produzir anticorpos. Dá ali aqueles nódulos, são os gânglios onde estão as defesas do organismo. Nós temos na axila, no pescoço, nas virilhas, todo o corpo. E então, as defesas do organismo são chamadas daquele sítio, então aquele sítio fica cheio e aumenta também, que são os gânglios.
Ok. Então vou
Pronto.
algumas mulheres
E
que. E
a
homens.
primeira de todas que eu vi, que eu olhei para aquilo e pensaram: Oh meu Deus, a senhora tem um
Ai,
cancro, eu não
coitado.
encontrei nada na mama, mas o senhor
Pois.
diz todo aumentado, tem ali alguma coisa. E depois falei com o médico de família dela e depois lembrou-se: Ah, mas ela fez a vacina do Covid. Não sei o que eu. Ah, estou nessa da vacina. Passados uns 3 meses, vi outra vez a axila, tinha voltado também normal.
Ótimo.
Pronto.
Então, se nós ficamos doentes, por exemplo, com o Covid, por exemplo, o nosso corpo também desenvolve anticorpos, né? E
Sim.
acontece também a mesma coisa?
Pode
Pode
acontecer, mas
acontecer.
geralmente não é só num sítio.
Pois.
Pois
Naquela era
é.
só um sítio porque tinha sido no braço da vacina.
Exato, era uma coisa
Pois.
localizada. Mas
Sim.
pode acontecer com outras vacinas contra doenças, não
Sim.
é? Pronto,
Sim. Como aconteceu com o Covid, é contra qualquer. Pronto.
Olha, é
É o
interessante
corpo a
perceber.
produzir anticorpos.
Exato.
Ou seja, a vacina
Estás
está a
preocupado
funcionar.
dele,
Sim.
exato. Ok.
Mas pronto, mas
Sim.
já me aconteceu senhoras em que elas detectaram foi um nódulo baixo na axila, abaixo do braço. E fui ver a hematopatia e aquilo. A hematopatia, um gânglio assim
Ah,
com ar feio.
ok.
Não vi nada na ecografia mamária, não vi nada na mamografia. Estava limpa. Fiz a biopsia da axila e vi positiva para cancro da mama. Foi
Pois,
metástase no cancro. Então, nesse caso, como não se vê nada na ecografia nem na mamografia, a senhora fez ressonância mamária que realmente mostrou que havia ali uma zona suspeita na mama.
que cena, estava bem escondido.
Estava, muito. E eu já sabendo que era naquele sítio específico onde estava a alteração, vi outra vez na ecografia e realmente tinha lá uma coisinha muito ténue que se via na ecografia. Mas muito, muito, muito
Pois,
ténue. Fiz a biópsia e foi positivo. Era
pois,
ali.
pois.
Pronto, por isso às vezes mamografia e eco também não vêem tudo, há coisas que escapam, infelizmente.
Daí, e essa senhora descobriu porque na palpação reparou, certo?
Sim.
Daí a importância da palpação, que pode
Pois.
ter dado aquilo que a própria.
Mas que não era na mama em si, era na axila.
Pois
Pois,
sim,
pois.
exato.
Mas foi na
Portanto,
palpação.
pessoal, já sabem, palpação, vejam, mas é para fazer mesmo
Completa. Olha,
como
não
deve
fazia
ser.
ideia.
Não, e a senhora
E
tinha uma
na
alteração
mama toda,
genética.
em baixo,
Ok.
tudo. Desculpa,
E a
desculpa.
senhora tinha uma alteração genética. Era
Ui.
lá era nova.
Ok, pois.
Tinha uma
Eu
alteração
percebo.
genética, por isso é que aquilo também é uma coisa tão pequenina, tão ténue, deu logo aquela adenopatia grande.
Ah, ok.
Agora, mas a alteração genética é específica para o cancro da mama ou é para cancro no geral?
Depende, há certas alterações
Ok.
que são mais propensas para o cancro da mama, mas também podem dar outras coisas. Por exemplo, nós falamos da mama que são os BRCAs, alteração ao gene BRCA1 e BRCA2, e para além de outros. Mas esses dão mama e também útero e ovários, mais ovários. Pronto. Mas geralmente são. Por exemplo, a Angelina Jolie, acho que ela tinha um BRCA.
Sim, ela fez a mastectomia, por
Fez
isso é
mastectomia
que eu me lembrei.
profilática bilateral, porque
Exato.
ela era positiva para um BRCA. Não sei porque é que ela fez o teste, isso já não sei, só sei que foi positiva para um dos BRCAs. E então ela fez logo a profilaxia e fez mastectomia bilateral.
Pois.
Pois ela pode.
Desculpa, mas é mastectomia bilateral. É nos dois lados, é isso?
Sim.
É preciso. Ok.
Exato.
Sim, tirou as duas mamas. Ela deve ter feito, digo eu, não sei
Pois,
exatamente,
pois.
uma mastectomia com poupadora de pele e de mamilo. Ou seja, tens o mamilo e
Ah,
a pele, tiras só tudo por baixo. E
pois,
depois pões uma
pois,
prótese
pois que.
para preencher o espaço.
Que nós
Fica.
chamamos de implantes mamários,
Sim.
certo?
Sim.
E, portanto, agora há alguns comportamentos, bom, comportamentos de risco, de fumar, maus hábitos de vida, né? Esse tipo de coisas. Ainda há bocado estavas a falar da depilação que pode também fazer alguns pelos encravados e assim, mas. E é perigoso para. Desculpem. Pode ser também algum comportamento de risco para desenvolver cancro
Não.
da mama?
O tipo
Não.
de depilação?
Independentemente do tipo de depilação,
Sim.
seja com
Não, isso não
lâmina,
há nada provado.
cera.
Não.
Ok. Mesmo a falta de depilação. Não, nada.
Não.
Pronto. Ok. E a toma da pílula? Ou outros métodos contraceptivos hormonais, não é?
É assim, há muitos cancros de mama que são suscetíveis, a maior parte deles são suscetíveis às hormonas.
Uhum.
Pronto. Até as senhoras que entram na menopausa e algumas começam a fazer terapêutica hormonal de substituição, ou seja, estão a tomar hormonas, porque com a menopausa existe ter hormonas, até para elas não têm aqueles afrontamentos, aqueles sintomas todos, começam a tomar hormonas. Tem os seus prós e contras.
Diminui esse tratamento de.
Sim, pode aumentar a estabilidade para um cancro da mama. Porque não é suposto ter já hormonas, estás ainda a hormonas, podes criar um cancro suscetível a hormonas.
Ok, exato.
Pronto.
Mas é uma porcentagem mínima de possibilidade.
Sim, não é? Mas existe.
Pois, mas existe, um é mais um fator.
E a toma de métodos contraceptivos hormonais? Há algum.
Depende também.
Pois. Depois de cá há vários.
Porque há vários com proteínas, com hormonas diferentes. Há uns de só de estrogénios, só de progesterona, estrogénios e progesterona, há diferentes tipos.
Ok.
Mas também não há assim nada exatamente provado que ao por tomares pílula vais ter um cancro da mama.
Uhum.
Pois.
Ou aumenta as probabilidades, não?
O que está provado é, por exemplo, se tiveres o filho e dares de amamentação, isso diminui a probabilidade de vires ter um cancro da mama.
Ok. Dando a amamentação.
Dando a amamentação. Okay. Ficas igual.
Ok.
Mas porquê?
Porque a mama está a fazer o seu trabalho, por isso foi criada.
Pois, exato.
Ok. Pois, está, é natural e até é bom.
Sim, é uma coisa natural okay. E foi para isso que, a mama existe.
Pois.
Assim,
sim, olha.
Pronto, as pessoas podem não gostar muito de ouvir dizer isto, mas biologicamente é assim.
Não, pois, sim.
Estou a falar da parte biológica. Biologicamente é assim.
Exatamente.
Exato.
A mama é criada para um dia depois produzir leite. Para
alimentar um bebê.
É com um nariz que é para cheirar e respirar.
Exatamente.
Pronto. Os homens podem produzir leite, eventualmente.
Yeah.
Okay. Com as hormonas certas.
Ok, sim. Até por acaso vi uma notícia há pouco tempo de uma mulher trans que fez um tratamento qualquer para amamentar o filho. Portanto, isso é possível.
Sim.
Porque tem os canais
de mamária,
tem canais...
Não, tem uma coisa de rudimentar, mas que pode crescer...
Pode desenvolver.
E pode desenvolver e pode criar, produzir leite.
Okay,
brutal.
Olha.
Nosso corpo é brutal, é só o que eu tenho
sim,
a dizer.
Sim, olha, digo-te já que estou a gostar muito de ouvir-te falar de mamas, né? Estamos aqui a falar de mamas, é isso que estamos a fazer. E estou a gostar imenso, já aprendi muito mesmo, muito curioso.
E além dos tratamentos hormonais, há algum outro tipo de tratamento que as pessoas possam fazer que também despole, tipo medicamentos, sei lá, qualquer coisa? Não, à partida não. É só mais os hormonais,
sim,
é que
mais
podem
os
ou
hormonais.
Não também,
sim.
Né? Pois, exato.
Sim, depois muito variável.
Pois, há muitas variantes.
Então, uma vez que outubro estamos no mês do cancro da mama,
da prevenção ao cancro da mama.
Da prevenção ao cancro da mama, sim. Porquê é que houve esta necessidade também de haver este mês? É uma coisa assim tão grave?
Não, porque cancro da mama existe muito.
Uhum.
E é para aumentar também a expectativa das pessoas e para prevenir as pessoas que ele existe, para eles saberem que eles estarem conscientes que existe e para se prevenirem.
Uhum.
E o prevenir é fazer os seus exames, palpação, os seus exames com qualidade, para haver uma detecção precoce, caso ele surja, para se detectar ainda precocemente uma fase muito inicial que seja mais fácil de tratar.
Uhum.
E provavelmente se não houvesse também esta parte de sensibilização, se calhar tipo em outubro, se calhar eu nem faria, né? Porque eu faço a palpação assim às vezes, não faço todo dia, mas faço às vezes porque de vez em quando, espera, mas se não tivesse ouvido isso, né, durante este tempo, não faria de certeza, não ia à neta à procura como é que se faz, né?
Sim,
portanto, pessoal, aqui a tirar principalmente é façam a palpação, os senhores também façam,
sim,
todas
sim.
As pessoas façam, porque embora as probabilidades sejam muito reduzidas, pode acontecer, né?
Sim.
E estejam atentos aos sinais e sintomas. Portanto, vou repetir mais uma vez, que é a palpação, né? Estar atento a diferenças, principalmente para quem menstrua a seguir a décimo ou décimo quarto dia.
Sétimo
ou
décimo quarto. Volta do décimo.
Décimo dia, mais ou menos. Idealmente, fazer a palpação, até para conhecerem, para depois, se houver alterações, saberem diferenciar, né? Alterações no mamilo, na pele repuxada.
Mamilo também retraído.
Mamilo retraído.
Corrimento.
o corrimento, principalmente se for avermelhado ou acastanhado, certo?
E se for só numa mama?
E unilateral, exatamente.
E a pele vermelha
e
também.
E a pele avermelhada, principalmente sem dor.
Sim.
É? Sim. E okay. A palpar até a axila, foi uma coisa que eu...
Exatamente. É, vem da axila e vai tudo, pronto. A zona toda. Sim. Ok. Sim.
Olha, então nós, o que é que nós... O que é que nós podemos fazer para ajudar? Talvez seja só mesmo tomarmos cuidado connosco, não é?
Sim.
E também falar às outras pessoas,
exato.
Divulgar. Sim. É isso que nós podemos fazer no nosso dia-a-dia, não é?
Principalmente as senhoras das vossas famílias e que vocês têm contacto. Principalmente, se calhar, as pessoas também com mais idade. Há uma sensação também que, se calhar, não têm tanta abertura para...
Sim, as senhoras dizem, ah, já sou muito velha, já estão pressada. Aparece.
Pois.
Aparece.
Cuidar de quem está à nossa volta. Sim. Sensibilizar falar, quem está à nossa volta.
Falar. E às vezes apanhamos senhoras já na casa dos 90, mas que parece que têm 60, e que são tratadas e andam aí frescas e fofas. Ótimas.
Opa.
Foram tratadas.
Ótimo. Opa, que bom. É bom então falarmos.
A medicina também já evoluiu muito. Sim. Nesse sentido, né? Já não é? Porque antes era quase um tratamento para todos os cancros. Não só o da mama, ou dos intestinos, não sei o quê. Agora as coisas já estão bastante
Sim.
específicas, né? E
okay.
Felizmente.
Ter cancro da mama agora é menos. É mais fácil de superar do que antes, é isso?
Pode vir a ser, acho eu, não?
É assim, depende.
Há várias
depende.
Variantes.
Pois,
né?
Mas antes era sempre aquele tratamento mais agressivo, certo?
Sim, agora.
Ok,
é
em termos.
Que,
ok.
Até as senhoras têm mais velhotes. Se têm um tipo específico de cancro da mama, podem. Passem outras contraindicações, não podem ser operadas, porque não podem ser anestesiadas, porque é pior que elas, porque às vezes anestesia.
Pois.
Sim,
pronto.
Sim.
Por isso é que elas são avaliadas antes, para ver se podem ser anestesiadas, podem ser operadas,
okay.
Se chumbarem. Pronto. Mas se forem com um subtipo de cancro da mama, podem ficar a fazer hormonoterapia, que
okay.
É nos tumores que são sensíveis às hormonas, ficam a fazer aquele comprimido diário,
okay.
Que é para evitar que o cancro se desenvolva. Às vezes até passa a diminuir, porque
okay.
Deixa de ter influência das hormonas,
okay,
que ele vai combater
okay.
as hormonas sobre o cancro.
Pronto, isso também ajuda a termos um pouco menos de medo de saber que já
está
mais...
Mas não são todas, são algumas.
Sim. Mas saber que está muito mais desenvolvida esta questão.
Sim, mas sabemos o que é que fazer a biópsia. Sim.
Exato.
Mas fazendo também a detecção precoce, não é? E estarmos atentos, provavelmente vai prevenir de secar coisas mais invasivas.
E por isso também serve o programa de rastreio
exato.
Do cancro da mama, que é mesmo para se detectar... coisas muito, muito precoces que as mulheres nem notem. Às vezes detectamos coisas com 3 milímetros.
Ok.
Sim, tumores mesmo minúsculos.
Yeah.
E detectamos, fazemos a biópsia, é positivo, faz tratamento e andam aí ótimas.
Pronto. Vamos desmistificar um bocadinho, dada
Sim.
a importância que deve ter, né? Toda a importância, mas também não temos tanto medo. Porque às
o
vezes
medo.
É um bocado esse medo que faz com que a gente não queira fazer palpação, não queira fazer os exames. Mas a CNS, se nós fizermos, é melhor, não é? Porque
sim, e ficamos descansados, né? Com exames ou outro tipo de doenças, né? Quando fizemos um exame, podemos estar descansados. Ok, o resultado foi negativo, ok, foi positivo, vamos ver o que é que podemos fazer.
Exatamente.
E a mulher também ficou com muito medo de fazer o exame, porque dizem, aquilo vai dar radiação e depois vai dar cancro.
Pois.
Ok, isso é verdade, mas só que hoje em dia, com os novos aparelhos que nós temos, conseguimos imagens muito melhores com alta definição e com menos dose de radiação.
O tal benefício custo, né?
Sim.
Medir...
Não, nós conseguimos ter um melhor exame dando menos radiação às pessoas. Ou seja, com o evoluir, vamos conseguindo dar menos radiação, logo isso já, esse peso na balança já não é tão grande, já é um pezinho, só um pequenino, e temos grandes benefícios porque conseguimos imagens muito melhores, conseguimos detectar muito melhor o tumor.
Okay.
E pode ser que daqui mais para a frente ainda seja esse
Sim.
ainda.
E lá também existem outras novas tecnologias, como a tomossíntese.
Ok.
A tomossíntese, que é basicamente uma mamografia. Mas enquanto na mamografia clássica é uma imagem em 2D, estática, na tomossíntese nós conseguimos ver a imagem, a mama fatia a fatia.
Ah.
Ou seja, por vários níveis.
Ok.
Mas, tipo, uma tomografia,
como se fosse uma TAC. Mas pronto, para a mama.
Ok, ok, ok. Sim. Que torna ainda mais fácil a detecção.
Sim, porque isso nós temos no recheio, na carrinha, quando entras de saúde, é feita com a tomossíntese.
Ah, ok, ok.
Pronto. Foi também uma coisa que a Associação Ecológica do Algarve investiu. Uhum. E pronto, temos tido muito bons resultados. Temos detectado coisas mesmo muito pequeninas, que às vezes são mamas muito densas.
Uhum.
Já com algum grau de acidez, aquilo na imagem 2D, a mama normal pode ficar à frente do tumor e tu não vês.
O próprio tecido mamário,
pode ser tapar o tumor ao lado.
Okay, okay.
Mas ali na tomossíntese, como tu vês nível a nível, chegas ao nível que tu vês, este nível tem aqui uma coisa estranha.
Pois, diferente. Pois. Ok,
pronto,
ok.
Já não tens aquele tecido atrás e à frente que está a tapar.
Exato.
Pronto. Pronto. Olha,
e também ajuda nos casos em que tu olhas para a imagem em 2D e tu ficas dúvida. Será uma coisa ou não? Chegas a tomar assim e dizes, afinal não é nada. É só ali tecido em cima um do outro que dá aquela imagem. Estranha. Pode parecer um tumor, mas afinal não é.
Okay,
também ajuda nesse caso.
Ok, ok.
Por isso é a tecnologia cada vez a melhorar.
Não é só, portanto, a tecnologia de detecção,
uhum,
como também os tratamentos em si para
sim, também, depois... também queria melhorar.
Ótimo. Uhum. Olha, o tempo passou, nem dei por ela.
Já?
Já. Não, queres acrescentar alguma coisa que aches importante dizer?
Não, não deixem de fazer os seus exames, palpação. Uhum. Nas mulheres que já entre os 50 e os 109 anos, vocês na idade do programa de rastreio, se receberem a carta em casa para serem convidadas a fazer o seu rastreio, façam o seu rastreio.
Não tenham medo. Esta oportunidade que...
Sim, que é grátis.
Exato.
É grátis, não pagam nada. Exato. É só se deslocar ao sítio onde está a carrinha para poder fazer a mamografia.
Que normalmente não é muito longe, não é?
Já metem no centro de saúde.
Pois.
Uhum.
Pronto.
Uhum.
E façam. E não aproveitem.
Uhum. Sim, não é... todos os sítios, não são todas as pessoas que têm essa oportunidade, né, de fazer.
Sim, e são convocadas, eles têm lá um link ou um número de telefone para ligar, para marcar, para uma hora que lhes, para um dia e para uma hora que seja mais conveniente para elas.
Uhum.
Querem melhor que isto? Aproveite, isto é um luxo, é um prato necessário, não é? Aproveitem. Um luxo porque é uma coisa necessária. Sim. Mas é pá, estão a facilitar imenso, né, para as pessoas poderem... Pronto.
Se receberem uma carta em casa e dizer tudo bem, ótimo.
Exato.
Se não receberem uma carta em casa, não se assustem.
Pois, porque às vezes pode ser só mesmo
pronto,
prevenção, para ver se não é nada.
Não, às vezes nós ficamos com dúvidas no rastreio e chamamos as senhoras ao hospital.
Uhum.
Umas vezes é, mas também muitas vezes não é nada.
Pois.
Pronto, mas queremos ter certeza que realmente não é nada e chamamos as senhoras. Por isso
e
não,
se for,
não
também
não se assustem.
É uma detecção precoce e
sim,
pronto, e nada como tratar o quanto antes. Não vamos assustar,
sim,
vamos. Um dia de cada vez, se for o sim, caso de...
Deem os seus contactos corretos, porque às vezes temos dificuldade nos contactos, depois para contar as senhoras para ir ao hospital.
Ok, ok.
Ah, olha, sim. Importante.
Sim.
Mas onde é que se dá esse contacto?
Não, quando vai fazer lá o... Nas fichas de inscrição
do
rastreio.
Ok, ok.
A pessoa confere o morada, o telefone.
E acontecerem números errados e não conseguirem contactar. Ok, ok.
Principalmente estrangeiras.
Pois.
Pois é, mas... Olha, mais alguma questão?
Não.
Desculpa.
Diz.
Não lembro agora. Há sempre aquele problema de senhoras com implantes mamários. Posso não fazer um exame?
Sim.
Podem fazer mamografia, ecografia.
Ok, seguro,
podem.
100%. Olha, nunca tinha pensado nessa hipótese.
Podem fazer.
E poderá ser um fator de risco? Ou
não.
Não. Não. Okay.
Não. Existe um tipo específico de tumor, que é um... já não lembro o nome exato, mas é um tipo de linfoma,
uhum,
que geralmente aparece em senhoras que puseram próteses.
Ok.
Pronto. Isso é uma coisa raríssima.
Uhum.
Mas pronto. Mas que existe.
Ok.
Pois,
okay.
Pois.
Pronto, que é um tipo de tumor que aparece em senhoras com prótese.
Pronto.
Pronto. Existe.
Existe, mas...
É raro.
O problema é que para o programa de rastreio, as senhoras que têm implantes são excluídas.
Ah.
Programa de rastreio.
Ok, ok.
Então, porque como o programa rastreio é só com mamografia, a prótese pode tapar algumas zonas.
Okay,
mesmo com a tomossíntese.
Okay.
Mesmo com a tomossíntese, pode dar ali uma sombra e pode-se passar despercebido, uhum, e senhor tem alguma coisa.
Exato. O melhor
mas
é
depois vamos
pessoas...
dizer que nós, médicos,
não
é que não tentámos, culpa de nós, não sei o quê. Não. Pronto, então essas são excluídas. Mas essas devem fazer à mesma o seu rastreio, mas numa clínica de radiologia, fazem mamografia e ecografia mamária.
E é as pessoas podem pedir ao médico de família.
Sim.
Olha, mas é uma informação importante. Quem tem implantes, tome cuidado também e peça, pronto.
Sim, porque essa já há a partida, que ele vê mesmo lá na cartinha se tem implantes, estão excluídos.
Ok, ok.
Porque é um enorme risco de não se detectar alguma
coisa. Exato. E mais vale fazer logo o exame correto e indicado do que estar a gastar uma hipótese. Né?
Sim. Pronto, podem na mesma, têm que ir ao médico de família. Pedir. Sim. Pronto.
E também não esqueça que o programa do rastreio é para pessoas assintomáticas.
Que não têm sintomas.
Para pessoas assintomáticas.
Okay.
Que não detectaram na palpação.
Se uma pessoa tiver alguma coisa esquisita, não fica à espera da carrinha do rastreio.
Ah, exato. Ok. Pois pode haver pessoas que ficam à espera, exato.
Não, vão logo ao médico.
E mesmo ao médico de família dizem, não, fica à espera.
Ok, insisto, estou a insistir com o médico. Não, eu quero fazer já.
Sim, eu tenho aqui alguma coisa esquisita, insisto.
Ok. Boa dica.
Porque o programa de rastreio é para pessoas assintomáticas.
Pois, exato. É para prevenção, não é para ter a certeza se tem ou não.
Sim, porque se a pessoa é sintomática, tem de fazer exames de diagnóstico.
Pois, o exame de diagnóstico prevenção.
Inclui mamografia e ecografia mamária, para além do exame clínico, que é observação, palpação.
Ok.
Que é feito pelo médico.
Ok.
E isso na carrinha do rastreio é só mamografia.
Pois.
É limitado.
Pois.
Sim. É limitado, mas é muito importante, pessoal.
Sim.
Se receberem a cartinha, vão, está bem? Pronto, para quem tem sintomas é que vão logo não fiquem à espera.
Para tratar enquanto antes.
Sim. Exato. Vão logo ao médico de família.
O timing aqui é muito importante.
Torcer o nariz, insistam e pronto.
Porque às vezes aquilo passa entre a pessoa ir a fazer o exame à carrinha e até ser eventualmente chamado ao hospital, passou um mês, mês e meio.
E pode ser
muito relevante, não é?
Sim.
E aliás, até a carrinha estar na zona também...
Sim, até a carrinha chegar à zona também.
Pois.
É tudo um conjunto de situações. Sim. Que não esperem, vão.
É isso.
Ok.
Olha, gostei muito. Olha, quero-te agradecer também, porque eu acho que é muito importante agradecermos aos nossos médicos.
Sim,
porque fazem um trabalho incrível. Nem toda a gente consegue ser médico.
E não foi só durante o Covid. Embora durante o Covid tenham feito um esforço extra,
sim,
né? Têm feito sempre a vida toda.
Sim, é muito importante. É muito importante.
E embora também toda a gente se queixe do Sistema Nacional de Saúde, acho que...
A verdade é que temos um Sistema Nacional de Saúde.
Exatamente.
E pronto.
Tem projetos como este, né? De rastreio do cancro da mama gratuito. Tipo, eu acho que também...
O Sistema Nacional de Saúde já teve melhores dias, é verdade, mas ainda está vivo.
Exato.
Sim.
Ainda.
É isso. E obrigada.
Não, obrigado eu.
Foi um esclarecedor.
E pessoal, passem este episódio não só para as mulheres, né? Para as pessoas da vossa família, para ficarem esclarecidas. Ficarem também mais relaxadas, no sentido de não ficarem muito estressadas. Agora vou fazer palpação e posso ter, não sei o quê.
Sim, e olha, eu acho que é muito importante os homens ouvirem isto, para também darem o devido valor quando recebem a carta em casa, a dizerem à mulher, olha, vai lá fazer.
Exatamente.
Né? Porque normalmente eles nem querem saber, nem ligam, né?
Eu
como homem, estas informações nunca me chegaram ou nunca me disseram tanto, né? Não estou tão predisposto agora aprendendo, informando.
Exato. Ou se tem uma mulher entre os 50 e os 69 anos que nunca vos falou de mamografia nem que recebeu nenhuma carta em casa,
perguntem.
Vão fazer a conversa. Olha lá, nunca recebeste, então mas e não fizeste, então mas e... Cuidem das pessoas que vocês gostam.
E o programa de rastreio entre os 50 e os 69, mas convém começar logo aos 40.
Okay,
mais cedo.
Okay.
Elas são chamadas para a carrinha a partir dos 50, mas convém ir já fazendo logo desde os 40.
E como é que se pode fazer antes?
É através de médico de família pedir os exames.
Ok, pronto. Muita informação, boa informação de quem mais
eu
sabe.
Eu adorei.
Muito obrigada.
Obrigado eu pelo convite.
Mas foi mesmo fixe. O tempo passou e nem.
Espero ter ficado esclarecidos. Sim. Caso tenha alguma dúvida, acho que. Mandamos um e-mail ou comentários?
Sim, podem mandar para nós e nós depois encaminhamos.
Sim, para o Luís.
Para poder responder.
Vamos
ter uma resposta de um médico, ok?
Que está dentro do assunto.
Exatamente.
Há coisas que eu não sou de ninguém, não sei responder, mas que eu souber.
Sim.
Exato.
Naquilo que for possível. Exato. Olha, muito obrigado por essa disponibilidade também.
Obrigada. E obrigado também por terem estado a ouvir. Até aqui.
Muito obrigado.
E
também quero agradecer a vocês. Porque eu ouço sempre o vosso podcast quando estou a fazer as leituras do rastreio do cancro da mama. Estou a fazer as leituras, vejo mamografias, sempre a ouvir. Deixa-me da mão.
Muito contente.
Muito obrigado.
penso que é para tornar os dias um bocadinho melhores. Sim, então, ainda sim. Bem, fico contente em saber isso.
Fico contente também, muito contente.
Obrigado a vocês.
Então, vá.
Tá, tchau, obrigado, tchau, tchau.
Deixa-me da mão. Deixa-me da mão. Deixa-me, deixa-me, deixa-me da mão.
Deixa-me da mão. Deixa-me da mão. Deixa-me, deixa-me, deixa-me da mão.
Deixa-me, deixa-me, deixa-me da mão.